O assessor sofre, né? Porque ele já falou, depois que ele já falou, já era, né?
Ele vai no improviso ali, seja o que Deus quiser.
É que nem na vida, tia. Depois que você fez certas coisas, tá feito. Não tem...
Não tem volta mais.
Né? Não tem volta, tá feito. Aquele você já fez, mas você pode fazer, tentar remediar, se desculpar daquilo ali, enfim. É isso. Tá feito, tá feito.
E a equipe, todo mundo com a mão na cabeça, tá louco, apavorado.
Não, será que estão mesmo com a mão na cabeça, o pessoal em volta? Só os, talvez, mais estudiosos, que, né? Já começou, tem três erros ali. Tem que chamar o professor de português, o professor de história e depois o advogado ali, porque ele está querendo, sugerindo o quê? Sugerindo, depois Flávio Bolsonaro até declarou que é um negócio de apito de cachorro, uma coisa assim, diz que é, ou seja, tu...
Ah, sim, é.
É um apito que o humano não ouve.
É, só o cachorro, né?
Mas, ou seja, só o cachorro nesse caso seriam as facções criminosas.
É.
Tipo, ó, tem que enforcar esse cara aí.
Verdade.
Esse é o tema número um de hoje, meus amigos. Tema 2. Marco Rubio fala de lista de aliados dos Estados Unidos da América e coloca Brasil no grupo contrário aos aliados.
Quem é os parceiros?
Ao lado de países como Cuba, Venezuela, Nicarágua. Pergunta é, culpa de quem? Do Joaquim Silveira dos Reis não é, né? Não. Até porque já foi enforcado pelo Lula. Tema 3. Trump posta foto com Flávio e faz elogios. É o tema 3. É o que está acontecendo, meus amigos. Tema 4. Estão crescendo muitos... Agora estou eu aqui, ó. Produção colocou muito, muito os relatos... Ah, não, produção. Ah, não, vamos corrigir isso aí, ó. Muitos relatos... É que houve um erro de digitação, que é muito os relatos, que era muitos...
Muito.
Relatos de discos voadores. Por quê?
É verdade, é muito.
Tá aparecendo, né? Toda hora.
Muitos relatos mesmo.
Teve um que é influenciador de, sei lá, outra coisa, se é culinária, de pet, não sei o que é. Que ele até falou, olha, não é a minha área, mas eu tenho que mostrar porque eu estou aqui em cantaço. Isso é assustador.
Ai!
Enfim, e mostrou. E aí outro caso comentou, disse que um casal filmou perto daquele local, onde esse é Mike, não sei das quantas lá, viu, e toda hora tá acontecendo isso. Então, por que estão crescendo os relatos de discos voadores? Tema 5. Uma pergunta que permite muitas respostas. Depende de cada um. Qual o destino do mundo? É a pergunta do tema 5.
Ah, isso é boa.
Tema 6. Falta uma semana para começar a Copa do Mundo. Qual a sua expectativa?
É mesmo, né, cara? Uma semana.
É uma semana, porque...
Mas tá meio xoxinho nessa espera, é uma impressão minha.
Não, eu acho que não.
Eu não tenho visto movimentação, os bares com verde e amarelo, não tenho visto.
É isso, nesse sentido, não, mas eu acho que o pessoal tá numa expectativa maior.
Bandeirinhas, né?
Não, mas eu acho que maior essa do que as anteriores, 2022 e 2018. Eu sinto isso, sim.
É?
É. E até não sei o que que aconteceu, se é...
Eu tenho achado meio xoxinha.
Eu achei que essa coisa, o Neymar, aí tu vê, deu uma acendida, né?
É verdade.
Né?
A marca boa que
aquilo
tá aí.
Aquilo ali deu uma acendida. Oh, vai, não vai. Todo mundo só falava nisso.
O próprio Messi, o Cristiano Ronaldo, também na última Copa, né?
Ah, pois é. É a última Copa dos
três,
na verdade,
né?
Os três diferentes, né? Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu fiquei sabendo que ele tem 40 anos, Cristiano Ronaldo.
Sim, 40 já.
Impressionante. Quase o último 40. Jogo aí, ele fez gols importantes, decisivo.
Ele quer alcançar uma marca de gols aí também, né?
É porque ele tá com 900 e tantos gols.
E ele chegando nos 1.000, hein?
É. Bom. E outro tema é o álbum de figurinhas da Copa, o tema 7. Pô. Você acha legal colecionar?
É, é legal, eu acho legal.
Isso aí tá muito movimentado, você vê nos shoppings, na internet, se fala muito disso.
Eu vou fazer uma propaganda aqui lá, amanhã na Biblioteca Pública lá de Canoas, que fica ali onde eu trabalho, na Secretaria de Cultura e Turismo, vai ter troca lá, uma reunião do pessoal levar o UAU para trocar e tal.
É uma promoção da Secretaria ou é parceria com a Panini, se não me engano, é a empresa que...
É a empresa que faz as figuras, né? É, eu não sei
não,
se...
Não, é uma iniciativa, algo iniciativa, livre. Iniciativa, assim, ó, vamos trocar lá.
É pessoal. Livre, é uma reunião, é um evento quase, né? Porque o pessoal vai se juntar e vai lá.
Sim.
Pra divulgar bastante, quando vê, tá cheio de gente, né?
Não, eu digo, o pessoal tá fazendo até... Tem até como é tipo assim...
O número de seleções é um monte também, não sei.
São 48, né?
Pô, seleções. Imagina completar tudo isso.
E o pessoal tá fazendo até como é que tem uma tabela. O pessoal que vai trocar faz uma tabelinha, tem uma tabelinha. Mandaram até, fizeram negócio que o pessoal imprime a tabela, pra não precisar levar o álbum.
Tem até
uma tabelinha.
O que tá faltando?
Ah, o jogador tal, é número tal, a figurinha tal. Pá, essa aqui eu não tenho, tá marcado ali e tal. Então, vejo uma boa movimentação nesse sentido aí, para essa Copa do Mundo. E você acha legal colecionar? Então, vamos saber o que o povo tem a dizer acerca de. Sei que teve copas lá no passado que vinha nas tampinhas de garrafa. Vinha os jogadores.
É verdade.
Na tampinha o cara abriu o refrigerante. Compra o refrigerante para ver qual é o jogador que vem.
É verdade.
A gurizada gosta, é um negócio que é legal, porque é uma tradição de muitos e muitos anos que permanece, né? Que a geração atual
legal.
Pegou e gosta pra caramba.
Me lembra muito o futebol de botão, uma coisa bem lúdica, né?
Isso realmente se vende de geração em geração e se mantém. E olha, é uma febre na gurizada, o negócio do álbum de Copa do
legal.
Mundo. Tema 8. O que explica, Luiz, uma mulher se vestir de forma vulgar e obscena e se expor?
O que ela está vendendo, né?
Infelizmente. O que ela está vendendo, então ela faz isso?
Qual é a ideia que ela faz? A ideia que ela quer oferecer, né?
Ah.
É essa imagem. Depois é tratada de acordo com a imagem. Ninguém vai num casamento de chinelo de dedo, né? Então, se tu vai numa praia de terno e gravata, então tem que ter um bom senso de saber o que tu está oferecendo. Então, não vai de chinelo de dedo num casamento, né? Então, se portar com uma roupa adequada em certos lugares, denota um pouco de desconexão, né? Do local também, um pouco de bom senso também, né? Tá, mas eu me visto como quiser. Não é bem assim, né? Como eu quiser, não é bem assim, né? Tem que ter um certo bom senso também, né?
Tu tiraria uma foto, assim, de sunga, por exemplo, assim, tranquilamente, exporia, assim?
Não.
Eu também não teria coragem de fazer isso.
Você sabe que eu já fiz fotos, já fiz com um modelo que eu trabalhei e tal, assim, mas hoje eu não faço mais, né? Não tenho mais. A cabeça muda também, né? Certos trabalhos que eu não faço mais, né?
Eu também, pode pagar o que quiser.
Teve uma vez que eu estava, os ouvintes sabem disso, eu acho que o Berda sabe também, eu nunca coloquei nenhuma gota de álcool na boca, na minha vida inteira, nunca botei nenhuma gota. E eu estava fazendo um comercial, era até Keep Cool, eu acho que pode falar, porque nem sei se existe essa bebida.
Sim.
Era Keep Cool e eu não sabia que era alcoólica. E eu ia fazer, era uma danceteria, o tema do comercial de TV, né? E eu tava ali dançando e eu tinha que beber. Aí quando eu descobri que era alcoólico, eu não quis mais o trabalho. O pessoal da
hora ali.
Produtora aqui de Porto Alegre, inclusive. Eu não, pai, não vou fazer porque eu não... Tá, mas não faço. Tá, mas então fica ali fora, tu não vai ser um dos principais. Então, não, eu também não vou fazer apologia também. Se eu não bebo, não vou fazer propaganda aquilo, né?
Muito coerente.
Queimei o filme pra caramba, não peguei um trabalho.
É, eu sei como é que é, o cara acaba perdendo nesse mundo aí.
Ah, não chamaram
acaba
mais.
Acaba perdendo os trabalhos.
Não chamaram mais e então, tal. Tipo propaganda com cigarro, com outras coisas que eu não vou fazer, né? Não...
Hoje... São raras pessoas que fazem isso.
É, mas hoje mais ainda. Raras. Hoje mesmo que eu não faço, né? Mas...
Ah, eu com certeza também. É. Dependendo do trabalho que me oferecerem, eu dizer, olha, lamento aí, mas eu não faço.
Não
vou fazer.
Não dá.
Muito bem, bom, vamos corrigindo então. Lá tem muitos, muitos relatos, muitos. Pô, às vezes eu vou ter que demitir o revisor de texto aí. Pô, brincadeira, tia. E nesse caso aqui, o que explica uma mulher se vestir? Faltou um S ali também. Poxa vida, hein, Giba, produção. Se vestir de forma vulgar e obscena e se expor.
E ainda se expor, né?
Mas significa o quê, afinal, isso aí?
Ela está com alguma lacuna que precisa mostrar alguma coisa. Não sabe aquela pessoa que se elogia o tempo inteiro? Ela está com autoestima baixa, né? Está precisando mostrar, vender aquela ideia ali. Por que tanta necessidade de se expor, né?
Pois é, mas podia expor uma outra coisa, né? Um valor bonito, né?
Entra nas redes sociais ali, só tem o corpo. Está com alguma carência em outra parte. É isso a ideia que está vendendo, só corpo. Não mostra um pensamento, uma ideia, nada.
E a pessoa se expõe e diz assim, ninguém liga para os meus pensamentos, minhas ideias.
Aí a menina lá com o traseiro todo de fora e uma passagem bíblica em braço assim.
É. Bah. Bom, fala nisso, tema 9. Na vida, Luiz, é melhor buscar validação ou ter valor de verdade?
Não, valor sempre, né? Hoje em dia ficou muito, muito fútil essa questão de buscar seguidor. Agora há pouco um dos ouvintes falou assim, para que aquela... Como é que é a Bezerra aí, a Dolaine Bezerra, com não sei quantos milhões de seguidores. Eu nunca vi falar dessa mulher.
Essas são as referências, então?
Milhões de seguidores. Não sei, não. É só número.
Tu acha que a maioria das mulheres brasileiras seguem a Deolane ou seguem Maria, Mãe de Jesus?
Não, hoje em dia mais a Deolane.
No capaz, Brasil, não é possível.
No Brasil...
Ganha mais de Maria como referência de mulher?
Acho que sim. Ainda mais as novas gerações, né? Muito mais, eu acho. Infelizmente, eu acho.
Se você parar para pensar, olha só, eu tô perguntando aqui, né?
É forte isso, mas é, eu acho. Os conceitos, tudo de, da mulher, se bem que eu tenho visto um movimento, sabe? Tem algumas, algumas plataformas, alguns perfis de Instagram, mulheres com uma ideia um pouco mais se valorizando, trazendo o que, que é a mulher.
Tu acha que estão fazendo algumas se darem conta?
É, eu acho que sim.
Né? Da vergonha que é agir de forma
inadequada. Não tá dando certo, né? Não tá dando certo. O formato até agora não tá dando certo. As mulheres estão vendo que, cara, seja mulher, não tem problema. Tu, o homem sabe que tu sabe abrir a porta. Tu consegue abrir a porta, mas deixa o cara abrir. Faz a natureza dele. A mulher consegue carregar o pacote no supermercado. Ela sabe, ela não é fracote. As mulheres hoje têm forte, academia e tudo. Mas deixa o cara fazer, faz a natureza dele ser gentil com a mulher, proteger. Claro. Deixa ele ser. E as mulheres estão se ligando nisso. Deixa o cara ser homem. As mulheres não estão deixando o cara ser homem. E às vezes o homem também não está deixando a mulher ser mulher também, né? Porque a mulher precisa ser feminina.
Será que estão vendo que o homem, em geral, o homem, homem, para ele valorizar a mulher, que é justamente na pureza dela, na
sensibilidade, né? Isso aí.
Na feminilidade e não na vulgaridade?
É, né? A mulher está indo muito. Tá, né? Muito facilidade, assim, o cara não gosta. O cara gosta da conquista, o troço tá aberto, tá fácil. Aí o cara perde a graça.
Né? Não, além do fato de, tipo assim, aquela que todo mundo vê, o homem não quer, né?
Não.
Ele quer pra ele, né?
Não.
Bom, tema número 10, reiki. Cura mesmo? É o famoso reiki, né? Que é uma cura pela energia das mãos e tal, né? Será que cura mesmo, hein?
Pois é, não sei se casos mais complexos curaria, mas ó, bem faz, né?
Eu até não, se não estou enganado, até a distância também parece que... Né? Eu não sei como funcionaria, porque a cura com a imposição das mãos, tudo bem, você até entende, sai uma energia ali e tal, né? De vitalidade, mas a distância, mesmo a distância, será que é a mesma coisa também?
Bom, eu já...
quem conhecer mais aí está convidado a falar pra gente sobre reiki. É o tema número 10 de hoje.
Boa.
Bom, e o 11, futebol, algo a comentar? Dupla Grenal tem essas coisas, sem muita notícia, o Grêmio saiu de diretor, aí o Inter tá, trocou o goleiro, como é que é, o professor de goleiros, ali, o treinador de goleiros e tal.
É, vai ter uma reformulação, mas eu não creio, nem Grêmio, nem Inter, que vem com grandes contratações nessa janela agora.
O Inter tem esperança com a eleição a nova direção no ano que vem. O Grêmio tinha essa esperança. Mudou a direção, parece que é o mesmo, como se fosse a mesma administração, não?
É.
A do ano passado para esse ano?
É, não adianta. E sem muito dinheiro também não vai vir grandes. Vai pegar o lateral direito lá do Bragantino, que estava na reserva. Nada contra o Bragantino, mas não vai ter dinheiro.
O Fernando Carvalho, que é uma referência do Inter, né? Temos que trazer. Né? Do Grêmio era o Fábio Koff, já falecido. O do Inter, Fernando Carvalho, ele não é contratação. Ele não gosta de contratação, tipo... Soares, ele não teria contratado, por exemplo,
sim.
Até um lado ruim e um lado bom, isso aí, né? Ele não contrata esse tipo de jogador. Ele faz, não, esse tipo de contratação a gente não faz. A referência dele é tipo a seleção do Falcão de 91, uma coisa assim. Que é? Lembra? Falcão pegou jogadores que estavam, ele garimpou.
Sim.
Pior que dali saiu Mauro Silva, Leonardo, Cafu, vários jogadores, né? E ele descobriu os jogadores que foram campeões em 94, né?
Sim.
Só que é uma filosofia mais para amanhã, né? Não é para o agora, assim.
É, para o imediatista é difícil, né?
É,
de construir. E a torcida já fica meio com desconfiado, não são nomes conhecidos.
Mas tem uma outra filosofia do Fernando Carvalho que é interessante, que é jogadores fortes. Ele não gosta
de... Competitivos.
É, ele falou assim, um baixinho, não. Tá, fora um Maradona, um Romário, tudo bem. Ele falou assim,
claro.
Né? Lógico, eu não sou louco, ele diz assim. Mas já era fortes. E é interessante. Ele teve lá no Curitiba, por exemplo, um ano, trabalhou lá. E lá, os jogadores, realmente, tem um zagueiro lá que o cara é um cavalo, né, tia? É um negro, assim, o zagueiro central, não lembro o nome dele. Até não era conhecido, sim. Visto, observado o jogo do Curitiba. O cara é um cavalo, tia.
É um cavalo. Um monstro pra jogar.
Um urso, sabe?
Sim.
E tem vários jogadores fortes ali, né?
Sim.
E parece que, não sei se é o Mirassol, o Bragantino também trabalha com essa linha. O Inter tomou o laço lá contra o Bragantino. Isso é uma coisa relevante, né?
É, hoje em dia a questão física faz toda a diferença.
É, num meio equilibrado, como disse outro, se tu tem um Maradona, bom, aí tudo bem.
Não, aí é o cara que faz a diferença, mas num todo
assim. Muito diferente, aí tudo bem. Um Denner, com jogadores
sim,
assim, né?
Sim.
Não tendo... Já que é equilibrado, então tu bota um time forte.
A questão física faz diferença.
Muito
bom, meu amigo, aqui me despeço. Meia-noite, 11 minutos. Fique agora com o Bernardo Pires no Pampa na Madrugada. Não se esqueçam, o bem sempre vence o mal. Obrigado pela honra de servi-los. Tchau, tchau.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa. Rádio Pampa. Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @Rádio Pampa Poa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio do sul da América do Sul. Eu sou o Berdan Pires e esta é a Rádio Pampa, FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet, pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Transmitimos também pelo nosso aplicativo da Rádio Pampa. Baixe o aplicativo da Rádio Pampa e ouça em qualquer parte do mundo o Pampa da Madrugada. Procure aí no, como é que é? Google. Enfim, onde baixa o aplicativo ali, onde você encontra aplicativos e baixa. Esqueci agora. E também as emissoras parceiras que retransmitem a nossa programação. Um abraço a todos. Vamos juntos, estamos no novo dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. A temperatura em Porto Alegre está nos 14 graus. Umidade relativa do ar 92%. Vento 10 km por hora. Tempo nublado na Grande Porto Alegre. Muito bem, caríssimos. Então, vamos seguir aí, lembrando que já falamos dos assuntos que estarão em pauta no programa de hoje. Vamos trazer os temas. Temas para hoje. Aliás, os temas trouxemos, né, os assuntos. Vamos trazer agora a forma ou os meios de participação. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, Porto Alegre, né? 51, código de área Porto Alegre, 51, 9236-6315. 9236-6315. 9236-6315. Você pode participar também pelo nosso telefone fixo 3218-2660. 3218-2660. É possível participar também, vamos ver aqui, pelo nosso Facebook. Pampa na Madrugada, o perfil. Oberdan Pires, aliás, a página, Oberdan Pires, o perfil. Temos também o nosso Twitter, XX, arroba Ober Pires. E o nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google, Oberdan Pires, canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para se tornar membro, busque informações no nosso e-mail, oberdanpires1@gmail.com. oberdanpires1@gmail.com. E aí nós vamos enviar para você um, como é que se diz? Vamos enviar um e-mail, né, com um texto explicativo, né, com texto explicativo, com vídeos e tudo mais, certo? Então, dito tudo isso, declaro abertos os trabalhos. Está no ar, Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Nesse momento, a temperatura em Porto Alegre, vamos conferir, temperatura em Porto Alegre, nesse momento, está nos 14 graus. Umidade relativa do ar 92%, vento 10 km por hora, tempo nublado. Vamos com a previsão para hoje, então. Nós temos a seguinte previsão. Vamos lá. Já falamos que até domingo a tendência é sol e nuvens. Domingo, de repente, olha, pode acontecer uma chuva aí no domingo, né? Aí domingo e segunda, tá para vir uma frente fria. Mas até lá a tendência é sol e nuvens. Hoje, por exemplo, nesta quarta-feira, dia 3 de junho, sol e nuvens, com temperatura mínima. Por favor, aqui, Magrão da Silva, ele fica na frente do termômetro. Temperatura mínima, vamos ver para hoje, lembrando que vem El Niño pela frente, né? Mas para hoje, mínima em torno de 13, máxima entre 20 e 22 graus. Para hoje, quarta-feira, de repente amanhã aquece um pouquinho mais, né? Pouquinho mais, essa é a previsão. O sol, esse dia 3 de junho, irá nascer às 7h17. O pôr do sol está agendado para as 17 horas e 28 minutos. Estamos no período da lua cheia, lua cheia. Lua cheia, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo aqui na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 12h25. Leia em Ossul. Dólar fecha em queda, com foco nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Bolsa tem forte alta. Lula critica tarifaço dos Estados Unidos e diz que aguarda telefonema de Trump. Tenista João Fonseca perde para Mancic e encerra campanha memorável em Roland Garros. Lula sugere forca para traidores da pátria e Flávio Bolsonaro aciona o Supremo por incitação ao crime. Ministro da Defesa do Brasil afirma que proteção do país é precaríssima. Não temos defesa. O ministro da Defesa diz que não temos defesa. Em votação relâmpago, Senado aprova projeto que dificulta aborto em menores de 14 anos. Mega Sena acumula e prêmio supera os 30 milhões de reais. Leia em ossul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
E agora sente, porque lá vem história. Vamos falar do dia 3 de junho. 3 de junho na história. Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Dia do Profissional de Recursos Humanos, da Educação Ambiental, da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. São 154 dias que já percorremos. Faltam 211 dias para terminar 2026. Daqui a pouquinho já é Natal, Ano Novo, verão, férias, praia e tudo mais. À meia-noite, 28 minutos, a vida está passando. O trem está passando e não espera por nós. Bom, o que temos a destacar, então, nesta data, vamos ao ano 350. Nepociano, da dinastia constantiniana, autoproclama-se imperador romano, entrando em Roma à frente de um grupo de gladiadores. Dia 3 de junho do ano 350.
713, o imperador bizantino Filípico é cegado, deposto e enviado ao exílio por conspiradores. Em 1098, primeira cruzada. Após um cerco de 5 meses, os cruzados tomam Antioquia, atual Turquia. Em 1822, Dom Pedro recusa a fidelidade à Constituição Portuguesa e convoca a primeira Assembleia Constituinte Brasileira, cuja Constituição, então, foi concluída, vou dizer assim, ficar na dúvida que entre promulgada e outorgada, porque tem muito a mão do Dom Pedro I, dita que foi outorgada a Constituição de 1824, mas uma excelente Constituição comparada a todas as outras, eu diria, que tivemos no Brasil, por incrível que pareça. Após a convocação para a primeira Assembleia Constituinte Brasileira, começou no dia 3 de junho do ano de 1822. Seguimos. Nesta data, o último par de Aral Gigante é morto em 1844. 1863, Guerra Civil Norte-Americana. Robert Lee e seu exército da Virgínia do Norte começam a marchar para invadir o Norte pela segunda vez, iniciando a campanha de Gettysburg. Outro ano, as forças da União, sob comando de Ulysses Grant, sofrem pesadas baixas, atacando as tropas confederadas sob comando de Robert Lee na Batalha de Cold Harbor, no condado de Hanover, na Virgínia. Em 1889, a primeira linha de transmissão de energia elétrica de longa distância nos Estados Unidos é concluída, operando 23 quilômetros entre um gerador no rio Willamette e o centro de Portland, Oregon. No ano de 1900, o cientista brasileiro Padre Roberto Landel de Moura testa com sucesso aparelhos que transmitiram sem fios sons e sinais telegráficos. Para muitos, o inventor do rádio é ele, o Padre Landel de Moura. Se a família está ouvindo, né? Familiares do Padre Landel de Moura, né? Eventualmente estavam escutando o programa, já mandaram material aqui, né? Sugerindo que eu falasse mais a respeito. E oportunamente vamos fazer uma entrevista. Se estiver ligada conosco aí, ou se estiver ligado com um familiar e tem algo a colaborar conosco, por favor, né? Se manifeste. Meia-noite, 33 minutos. Seguimos com os fatos que entraram para a história aqui no Pampa da Madrugada. Vamos agora ao ano de 1940, Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Dunkirk termina com uma vitória alemã e com as forças aliadas em total retirada. Durante a Batalha da França, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, bombardeia Paris. 1942, o Japão inicia a campanha das Ilhas Aleutas, bombardeando a ilha Unalaska. Essa ilha, ela está relacionada ao Alasca. 1944, constituído o governo provisório francês. 1961, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, o primeiro ministro soviético, Nikita Khrushchev, encontram-se em Viena, na Áustria, pela primeira vez. 1962, fundação da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Primeiro acidente com um supersônico de passageiros, o Tupolev TU-144 soviético, acontecia em 3 de junho de 1973, na França. Agora vamos a 1986. O Queen lança o álbum A Kind of Magic, nos Estados Unidos. Esse álbum, quando foi lançado na Inglaterra, já foi após o Live Aid. Grande sucesso, grande apresentação do Queen. Já vendeu 100 mil cópias, assim, imediatamente. Queen.
Rádio Pampa.
Continuar com os fatos históricos aqui, acompanhados do Queen. Ontem a gente até falou de música, né? E eu citei como banda preferida minha é o Queen. E expliquei, justamente porque é uma banda que tem muita melodia, as músicas são melodiosas. Nesta data destacamos também, dia 3 de junho, em 2003, no Panamá, a dominicana Amélia Vega foi coroada Miss Universo, sendo a primeira mulher de seu país a conquistar o título. República Dominicana, a brasileira Gislaine Rodrigues ficou em 6º lugar. Em 2006, Montenegro proclama independência após resultado do referendo em 21 de maio, separando-se da Sérvia, decretando o fim da Sérvia e Montenegro e da última união da antiga Iugoslávia. Reino da Iugoslávia. Vamos ver nomes que destacamos nesta data, dia 3 de junho. Quem nasceu em 3 de junho na história? Por favor, é aqui Magrão da Silva. Falamos de João Manuel, príncipe de Portugal. Nasceu em 1537. Também José Lins Dorrego, escritor brasileiro, que ao lado de Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Jorge Amado, enfim, né? figura como um dos romancistas regionalistas mais prestigiosos da literatura brasileira. Bom, temos aqui Mário Filho, jornalista brasileiro, nascido em 1908. Mário Filho, ele faleceu em 1966. Era irmão do também jornalista e escritor Nelson Rodrigues. De uma outra safra de jornalistas, né? Paulette Goddard, atriz norte-americana. Temos aqui também Josephine Baker, artista norte-americana. Conhecida como Vênus Negra, deusa crioula, Magrão. Falamos também de Jefferson Davis, presidente dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, dos Estados Confederados da América, né? O Jefferson Davis, nascido em 1808. Rei George V do Reino Unido, nascido em 1865. Tony Curtis, ator norte-americano, popular nas décadas de 50 e 60. O diplomata e político brasileiro Celso Amorim. É, Lula gosta dele, né? Rafael Nadal, tenista de grande sucesso, dos últimos melhores que tivemos aí, né? Nascido em 1986, ele completa 40 anos de idade. Quem mais? Bom, agora falamos de João Saldanha. Ele é o iniciador daquela seleção de 70.
Você foi escolhido por que general em 70?
Não tinha. Eu estava com o Costa e Silva alheio ainda, eles ainda não estavam com o negócio na mão, mas quando eles perceberam, eu fui chutado
pelo Médici.
É, ele queria escalar o time, eu disse, eu escalar o seu ministério, não me consultou, eu vou escalar meu time.
Você falou
não.
Isso pessoalmente para ele?
Não. Pior é que foi num programa de televisão que estava de norte a sul do Brasil.
Não te avisaram que era em Bratel, Saldanha?
Avisaram. E ele estava lá, né?
É.
Aí ficou fera, e entre
ele
dois...
Ele queria escalar o time inteiro ou ele só queria botar o Dario?
Não, o pior é que ele nunca tinha visto o Dario jogar. E isso eu disse, ele nunca viu o Dario jogar. E cada brasileiro tem o direito de escalar seu time, mas o que vai jogar é o meu, enquanto eu for o treinador. Aí ele não gostou do negócio, briga de dois, o segundo tira o último. Eu tirei o segundo. A parada era muito forte para mim. Mas era uma
demagogia,
uma barretada, vamos chamar melhor. Não sei se dele pessoalmente ou do staff, a gente nunca sabe de quem é a ideia. Era uma barretada com os mineiros do Atlético Mineiro, o grande clube popular, que não tinha nenhum jogador na seleção, mas não tinha porque eles tinham vendido jogadores para São Paulo, então o jogador que chamava era o mesmo, mas só que não era daquele clube. Então ele queria, dentro da política dele, porque ele achou que o futebol seria a base de sua política. E eu contestava e contesto isso. O Mussolini ganhou duas Copas do Mundo e terminou no posto de gasolina. O João Goulart ganhou duas Copas do Mundo e foi deposto de seguida a outra. Se fosse isso verdade, o Império Romano era dono do mundo, porque dava os melhores espetáculos do circo. Né? Então, isso não é verdade. O governo da Itália caiu. Dois meses depois de ganhar essa última Copa. É. Caiu o Ministério todo.
João Saldanha, para quem não sabe, é do Alegrete, aqui do Rio Grande do Sul. Nascido em 1917. Bom, nós temos também aqui, vamos falar agora de Raul Castro. Raul Castro, ele é o irmão de Fidel Castro. Olha, Estados Unidos anda meio de olho nele, hein?
Invitamos ao Congresso, onde se generaram 1.345 propostas y permitió esclarecer conceptos y ampliar sus fundamentos. El séptimo Congreso del Partido, al acoger favorablemente los proyectos presentados, acordó iniciar un debate...
Raúl Castro, nacido en 3 de junio de 1931, cubano...
Social, e as bases do Plano Nacional.
Depois que o Fidel Castro, né, faleceu, ele assumiu, irmão mais jovem de Fidel. Ele está, o Raul Castro, completando 95 anos de idade. Está bem adulto, hein? Bom, tem aqui Renato Marcília, Davi Richards, nascidos nesta data. Vamos ver aqui quem mais. Antônio Pitanga, Celso Amorim, já falei, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, ex-ditador do Haiti, Renato Marcília, Cris Chicão e Helene Zimbaeva, atleta russa, Mário Götze, o jogador alemão que fez o gol de 2014, que deu o título na partida final da Copa realizada no Brasil entre Alemanha e Argentina. E agora vamos saber quem faleceu nesta data, dia 3 de junho. Jorge Bizet. Falecido em 3 de junho de 1875, compositor francês. Viveu apenas 36 anos. Isso, na maior parte de sua vida, Bizet sofreu uma dor de garganta recorrente. Fumava muito, talvez tenha comprometido sua saúde, mas trabalhava até 16 horas por dia. Uma vez ele informou, uns 7 anos antes de morrer, que tinha uma doença na traqueia. Sofri como um cachorro, teria dito ele. Enquanto completava Carmen, que estamos ouvindo, teve que se afastar do trabalho por ataques severos que ele descreveu como angina na garganta. E sofreu um ataque final ali em 1875. Deprimido pelo fracasso da sua ópera, Carmen, estava em uma lenta recuperação e adoeceu novamente em maio. Bom, veio a falecer. Sofreu um ataque cardíaco fatal no dia 3 de junho de 1875, Bizet. Bom, escritor tcheco Franz Kafka, Papa João 23, faleceu em 1963. Ele começou a péssimo concílio, segundo concílio do Vaticano, o concílio Vaticano II. Ruhola Khomeini, o Khomeini, ele que faleceu em 1900.